Olá, muito boa tarde para você que está ligado, para você que está acompanhando a programação da Nova Veredas FM, aqui de Bom Despacho para toda a região Centro-Oeste. Agora são 2:03, horário oficial do Brasil. Como a gente anunciou anteriormente, nós estamos já recebendo em nossos estúdios o Henrique Oliveira, que é o enfermeiro coordenador da Unidade Básica de Saúde do bairro Babilônia, aqui de Bom Despacho, que vem aqui falar para a gente sobre prevenção e promoção à saúde da pessoa idosa. O Estênio já está por aqui, né? O Henrique Oliveira, ainda estou te chamando de Estênio, né? Mas é Henrique Oliveira, desculpa aí, é o Henrique Oliveira. Boa tarde, Henrique, prazer falar com você.
Olá, boa tarde, tudo bem, Ivaldo?
Muito prazer, que bom, prazer em recebê-lo aqui. Muito bem, eu estou observando aqui, Henrique, no seu currículo, né? Você está fazendo doutorado pelo programa de pós-graduação Enfermagem em Saúde Pública pela USP, mestre em Ciências, concentração em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E você atualmente é o enfermeiro coordenador da Unidade Básica de Saúde do Babilônia aqui em Bom Despacho. Isso mesmo?
Isso mesmo. Boa tarde a você, Ivaldo, e todos os ouvintes da Rádio Nova Veredas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo falar de um tema tão importante, tão relevante para a saúde coletiva e também para a nossa população idosa, que é a prevenção e promoção à saúde dessa população.
Muito bem, ô Henrique Oliveira. Para a gente começar então o nosso bate-papo, esse assunto é um assunto muito interessante, muito importante. Quais são os principais desafios em relação à saúde das pessoas na terceira idade?
Bom, a gente pode levantar alguns desafios em relação a essa atenção à saúde, né, da população idosa. A primeira delas, que eu acho muito importante a gente ressaltar, é o abandono familiar, né? A gente sabe que com o envelhecimento, a população idosa, ela tende a perder a sua autonomia, né? E com essa perda de autonomia, a gente precisa que esse vínculo familiar ele seja bem efetivo, né? E que os familiares eles estejam atentos a todas as fases desse processo de envelhecimento. Então, eu creio que o abandono familiar é, sim, um dos principais desafios quando a gente fala de prevenção e promoção à saúde da população idosa, né? Sem esse vínculo, sem essa ajuda dos familiares, né? Esse processo de envelhecimento, ele tende a ser mais trabalhoso e mais dificultoso quando a gente pensa em promoção e prevenção à saúde da pessoa idosa. Né, outra coisa que nós podemos ressaltar também é a falta de respeito, a perda auditiva dessa população, perda de independência também, né, de acordo com o caminhar da idade, né, o avançar da idade. A gente pode ter essa perda de independência, de realizar mesmo suas atividades de vida diária, a perda de mobilidade também e de equilíbrio, que pode ocasionar, né, a quedas, né, e aí a gente pode ter vários outros problemas associados a essa queda em si. A falta de acessibilidade, seja nos serviços de saúde, como também, né, na cidade como um todo, seja estacionamento, seja em praças, em comércios, né, essa falta de acessibilidade também é um problema. E além disso, a falta de interação social, né? O idoso ele tende a ficar mais recluso no seu domicílio. Então, a família, né, como a gente iniciou dizendo, é um suporte para que esse idoso ele consiga ter uma interação social mais efetiva e com isso a gente consegue prevenir várias doenças, como depressão, ansiedade, né? Com esse vínculo da família, a gente também pode falar sobre o próprio sono, né, a alimentação, a prática de atividades físicas, que é através da família e da sociedade em si, dos vínculos afetivos desse idoso, que ele vai conseguir caminhar para uma qualidade de vida melhor de acordo com esses estímulos.
Muito bem. Para você que ligou o rádio agora, você que está acompanhando a Nova Veredas FM, nós estamos conversando com o enfermeiro Estênio Henrique de Oliveira. Ele é enfermeiro, coordenador da Unidade Básica de Saúde Babilônia de Bom Despacho. Vamos então agora para a segunda pergunta. E como podemos promover um envelhecimento saudável e ativo para as pessoas?
O envelhecimento saudável, né, quando a gente pensa sobre isso, ele tem várias vertentes onde nós temos que considerar alguns fatores. O primeiro deles é manter o idoso com uma vida o mais ativa possível, né? Então, com esse processo de envelhecimento, ele acaba perdendo a autonomia e não consegue fazer tantas coisas como ele conseguia antes. Então, a gente tem que trabalhar muito nesse sentido, de promover essa autonomia, né? Seja nos seus cuidados diários de vida, higiene, alimentação, também a gente tem que oferecer esse tipo de estímulo. A alimentação também é essencial, né? Seja a gente aumentar o número de frutas, de vegetais, diminuir, né, o sódio, que a gente sabe que é uma população que a gente tem um índice, né, de hipertensão, diabetes. Então a alimentação saudável também é essencial para a gente conseguir manter as necessidades nutricionais dos nossos idosos. A prevenção, né, a prática de prevenção, seja prevenção de doenças, seja prevenção de quedas, também é algo essencial, né, principalmente quando a gente pensa em quedas, né, então a gente precisa promover um ambiente seguro para esse idoso, livre, né, de possíveis locais onde ele possa cair, seja degraus. Então, manter uma acessibilidade bacana para esse idoso dentro ali do seu ambiente, onde ele tem ali a maior circulação, né, dentro da casa, evitando então os tropeções, né, com tapetes, e aí a gente consegue também garantir uma prevenção aí das quedas, que é tão prejudicial para o idoso. A gente precisa também entender, né, o seu estado de saúde, então principalmente os cuidadores, os familiares e o próprio paciente, né, o próprio idoso, ele precisa saber a real situação de saúde em qual ele se encontra. Então, se ele é hipertenso, o que é hipertensão? Tem muito idoso que nem sabe que a pressão alta é uma doença. Então, hoje, quando eles chegam, né, não só os idosos, mas a população como um todo, chegam na unidade de saúde, a gente pergunta, tem alguma doença? Não, eu só tenho pressão alta. Então, será que o idoso, né, o paciente em si, ele tem essa percepção de que a pressão alta, de que a diabetes é uma doença, é uma comorbidade que pode impactar diretamente na sua saúde? Né? Então, isso é muito importante que ele tenha essa consciência. O sono também é primordial, né? A gente descansar, a gente precisa disso para o nosso organismo funcionar, né, de forma efetiva, que consiga, né, ter a sua parte fisiológica toda nutrida. O cultivo dos relacionamentos, seja relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais, também é algo que vai ajudar e impactar diretamente na saúde mental do idoso e nesse processo de saúde. Né, envolver o cérebro, a gente sabe que com o passar dos anos, os idosos eles deixam de fazer algumas atividades que antes eles faziam com mais frequência. Então, estimular, né, a parte cerebral, a parte cognitiva com alguns exercícios práticos, lúdicos, também é importante para a gente manter essa parte psíquica alinhada ali com o que o paciente precisa. E usar também o seu tempo de forma produtiva, né? O idoso, a gente tem que pensar que com o passar do tempo, né, ele acostuma a vir em um ritmo de trabalho muito acelerado, né? Então, às vezes, geralmente o pessoal mais antigo, né, trabalhava na zona rural, então acordava muito cedo, dormia mais cedo também, tinha aquela rotina fixa de trabalho todos os dias. E com o passar do tempo, né, vem a aposentadoria, então ele tende a ficar mais ocioso. Então a gente precisa fazer com que esse idoso ele entenda que ele pode aproveitar o seu tempo de forma a promover a sua saúde, seja com atividades físicas, seja, né, visitando um parente, visitando um amigo, alguém que ele gosta, mas aproveitar esse tempo para que ele também se sinta útil, né? Ele sinta que ele tem o seu espaço e que ele é importante para os seus familiares. Então isso também é primordial.
Muito bem, nós estamos falando com o enfermeiro Estênio Henrique de Oliveira, lá o enfermeiro coordenador da Unidade Básica de Saúde do Babilônia. Enfermeiro Estênio, só completando aí o assunto que você estava falando, quais são as doenças mais comuns entre os idosos? E fala pra gente assim, os cuidados mesmo que a gente deve tomar com os idosos.
Quando a gente fala, né, de doenças da população idosa, nós temos várias, né, mas as principais que a gente poderia citar, o Alzheimer, né, e também a demência, que a própria, o avançar da idade ali pode causar, né, pode evoluir. O Parkinson, que também é uma doença muito frequente na população idosa. Diabetes e a hipertensão, que também são muito presentes. A gente tem uma incidência muito grande. É, osteoporose, a infecção de urina, né, infecção do trato urinário, as próprias infecções respiratórias. Isso vai depender muito do estilo de vida que esse, é, essa criança, esse adulto e agora esse idoso, ele manteve ao longo da sua vida, né? E de acordo com as interações do ambiente em si, é que essa pessoa no futuro ela pode desenvolver, né, essas doenças. Então, é por isso que quando a gente fala, né, da população idosa, a gente também está falando abrangendo para todas as populações. Certo. Porque todos nós, hoje, daqui alguns anos, se não somos idosos, nós seremos idosos. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Como que a gente quer estar daqui a alguns anos? Né? E, de acordo com isso, a gente trabalhar com essa prevenção e promoção dessas doenças. Então, a alimentação saudável, né, uma das principais formas de a gente conseguir prevenir diversas doenças, como a diabetes, como a pressão alta. Então, o idoso, né, ele precisa manter uma alimentação com baixo sódio, mesmo que não seja hipertenso, né, às vezes ele pode desenvolver essa doença ao longo da vida. Então, a gente tem que pensar, assim, refletir sobre como nós queremos chegar a essa vida, né, essa idade avançada, como que nós queremos chegar lá?
Muito bem. Enfermeiro Estênio, quais são os sinais de alerta de problema de saúde que os familiares e os cuidadores devem observar nos idosos? Que talvez a pessoa lá que cuida do idoso não está percebendo, né, que o idoso está com algum problema, algum sinal ainda, né? Quais são esses... quais sinais de alerta que devemos tomar cuidado com os nossos idosos?
Sim, volto a falar sobre a participação da família, que eu acho que é o mais importante. Uma família que é presente na vida desse idoso, um cuidador, né, que é presente na vida desse idoso, ele vai conseguir notar essas alterações, esses sinais, né, de que algo está errado, de que tem, né, alguma coisa ali que a gente precisa investigar, seja, né, uma pressão alta, uma diabetes, já no primeiro momento. O dia que o idoso, né, apresenta ali uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, né, está com uma dor de cabeça mais persistente, esse idoso está me falando, já tem 3 dias que está com essa dor de cabeça, vamos na unidade de saúde aferir a pressão. Chega lá, ele está com a pressão alta, né, ou pode ser uma outra coisa também. Então, essa percepção do cuidador, esse olhar crítico, né, em saber qual que é a necessidade do idoso, como que ele tem levado essa vida, quais medicações que ele faz uso, é essencial, assim, a primeira coisa. Porque o idoso, né, chega em determinada fase da vida que ele não sabe qual medicação que ele toma, qual doença que ele tem. Então, o cuidador, né, ou o familiar, ele desempenha, né, um papel muito importante nessa qualidade de vida do idoso. Então, a gente consegue identificar algumas alterações, seja física, né, do corpo, como comportamental, e, como eu disse, tem alguns sinais, né, e sintomas, sejam de doença ou seja de demência. Às vezes o idoso ele começa a esquecer as coisas, esquece onde deixou a chave, esquece onde colocou o óculos, tudo isso são sinais e sintomas que a gente consegue observar.
Muito bem, para você que está ligado, está acompanhando a programação da Nova Veredas FM, nós estamos falando sobre a prevenção e promoção à saúde da pessoa idosa, com o enfermeiro Estênio Henrique de Oliveira, que é coordenador da Unidade Básica de Saúde do bairro Babilônia. Enfermeiro Estênio, como a alimentação adequada pode influenciar a saúde e o bem-estar dos idosos?
Bom, a alimentação balanceada ela faz parte, é uma parte importante da manutenção da vida da população idosa. Ela vai ajudar, então, no controle do peso, né, do peso saudável, que vai... A obesidade hoje, ela é um fator de risco para diversas doenças e também vai favorecer a energia, né? Proporcionar energia para esse idoso, seja para atividades, né, da vida diária, quanto também para as atividades físicas, e também ela vai fornecer os nutrientes que são fundamentais para que o idoso ele consiga manter uma vida saudável, né? A alimentação ela vai reduzir também o risco de algumas doenças crônicas, como cardiopatias, diabetes. Então, é essencial a alimentação saudável e adequada para essa prevenção de algumas doenças.
Outra coisa, enfermeiro Estênio, quais são as principais medidas de segurança que nós devemos ter em casa para evitar acidentes com os idosos?
Sim, essa é uma pergunta muito bacana. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela fala que pelo menos um terço da população acima de 65 anos, ela sofre pelo menos uma queda ao ano. Então a gente tem que pensar muito sobre a acessibilidade, né, do idoso em casa. O idoso, ele mora numa casa que tem uma escada, que ele tem que ficar descendo o tempo todo, né? Se for um idoso que tem alguma dificuldade de mobilidade, né, o banheiro, ele tem a necessidade de a gente fazer alguma adaptação. Então tudo isso é o cuidador, em conjunto com a equipe multiprofissional, que faz o atendimento a esse idoso, seja lá na unidade básica de saúde, quanto, né, o médico de referência. A gente consegue sentir qual que é a necessidade do idoso, o que que ele, né, apresenta ali naquele ambiente de risco, seja os tapetes, um piso molhado. Tudo isso a gente tem que ter essa percepção, principalmente os cuidadores em casa, né, que ficam mais frequentemente com esses pacientes, de realmente a gente retirar esses fatores de risco, né, que esses idosos, eles têm em casa. A gente tem que pensar que a queda, né, ela pode causar uma lesão leve, né, que às vezes caiu, deu uma escoriação, deu um raladinho, vai melhorar. Mas também nos idosos a gente tem uma proporção muito grande de fratura de fêmur, por exemplo. A fratura de fêmur, a gente sabe que é uma condição, né, que o tratamento, a reabilitação, ela é trabalhosa, né, para o idoso, é sofrido para o idoso. Então ele precisa, às vezes, ficar mais restrito ao leito, né, restrito na cama, há algum tempo. Isso pode atrapalhar até mesmo na mobilidade depois, que ele fica com medo de andar. Então, a gente tem que sempre pensar em prevenção, prevenir essas quedas, tirando esses fatores de risco de dentro do ambiente onde o idoso está situado ali nas suas atividades diárias.
Muito bem, o meu pai é uma pessoa idosa, esse assunto exatamente que você está falando aí com relação à escada, porque lá na casa dele tem escada, você tem que tomar todo cuidado, né, na hora de subir, de descer uma escada, na hora de descer, na hora de levar para o banheiro, não é isso?
Isso.
Porque eu acho, Stênio, que a pessoa idosa, ela depende de carinho, né, depende de alguém por perto para conversar com ela, não é isso?
Isso, precisa de atenção, não só atenção, mas uma supervisão, né, principalmente com a pessoas com a idade mais avançada, elas precisam de uma supervisão constante, porque às vezes vai descer uma escada, acha que consegue descer, mas não consegue. Então a gente Exatamente. Tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade, porque nem sempre a gente vai conseguir eliminar esses fatores de risco. Às vezes o idoso, ele mora em um prédio, eu não consigo fazer com que ele não desça uma escada, mas eu consigo auxiliar ele, toda vez que ele precisar descer, eu consigo estar ao lado dele para evitar que ele caia sozinho, né? Para a gente estar ali do lado, caso, né, aconteça alguma coisa, a gente está ali do lado para ajudar a segurar. Então a gente tem que ter essa percepção, dessa supervisão da pessoa idosa quando necessário.
Stênio, quais são os exercícios físicos mais recomendados nas pessoas idosas?
A gente tem que pensar, né, sempre em atividades físicas, embora seja essencial, mas atividades físicas de leve impacto, que a gente fala. O idoso, por exemplo, ele, de acordo com o caminhar da vida, se é um adulto que já praticava musculação, então na vida, na fase idosa, né, quando ele fica com a idade mais avançada, ele vai conseguir fazer a musculação que ele já fazia antes, talvez não com o mesmo peso, não com a mesma intensidade, mas ele vai conseguir. Então isso é muito subjetivo, mas geralmente a gente sempre opta por essas atividades, né, de baixo impacto. Então, seja atividades na água, como natação, hidroginástica, caminhada, os alongamentos, a própria dança, né, para os idosos que gostam, e a musculação, como eu já disse. Elas vão desenvolver, então, a flexibilidade do idoso, o equilíbrio, a mobilidade, vai minimizar também os próprios impactos aí do processo de envelhecimento. E a gente tem que pensar nessas atividades de fácil realização. Não pode ser nada tão complexo que, às vezes, dependendo do idoso, ele não vai conseguir realizar de forma efetiva, né? E, às vezes, pode até lesionar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado.
Para os ouvintes da Rádio Nova Veredas FM, agora são 2:20, 2:21. Estamos conversando com o enfermeiro Stênio Henrique de Oliveira, falando sobre a prevenção e promoção à saúde da pessoa idosa. O enfermeiro Stênio, ele é coordenador da Unidade Básica de Saúde Babilônia, aqui de Bom Despacho. Enfermeiro Henrique, como a saúde mental dos idosos pode ser preservada, né? E quais são os recursos disponíveis para ajudá-los?
Essa também é uma pergunta muito importante. Às vezes, o cuidador, ele fica focado na medicação. Então, tem pressão alta, a gente vai dar a medicação, mas esquece da saúde mental, que é o mais importante. Então, quando a gente pensa, né, na população idosa, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Então, a gente tem que incentivar o idoso a desempenhar seus hobbies. Então, o que ele gosta de fazer? Geralmente, as mulheres, elas gostam de tricô, gostam de fazer atividades de artesanato, gostam, né, de, às vezes, as atividades de dança. Então, a gente tem que estimular esses hobbies, né, de acordo com o que a pessoa ela tem o hábito de fazer. A mesma coisa para os homens, né? Então, gostava, às vezes, de fazer musculação, de fazer uma caminhada, de sair ali à tarde e conversar com os amigos. Então, tudo isso a gente tem que estimular, para a gente pensar numa manter uma qualidade também da nossa saúde mental. O tempo de qualidade, né, tanto dos familiares quanto dos amigos mais próximos. A gente sabe, né, que é uma população que demanda muito, né, de atenção, de carinho, como você mesmo disse. Então a gente também tem que pensar nisso, né, nessa era agora digital, de uso de celular. Às vezes a gente está ali de corpo presente, né, mas mexendo no celular, e o idoso, ele quer atenção.
Fica,
né,
calado,
fica caladinho, assim, cada um para o seu lado,
não é isso?
E ele quer atenção, ele quer conversar, ele quer te contar como foi o dia, ele quer falar sobre as suas ansiedades, os seus medos, né, com essa nova fase. Então, essa qualidade de tempo, ela é essencial, né? Não basta só estar ali de corpo presente. Outra coisa também, procurar proporcionar uma boa noite de sono. Então, o colchão desse idoso, ele está adequado, né? Às vezes, está ali, a gente sabe que tem uma recorrência, de, por exemplo, de dor na coluna, seja por questões de postura ou até mesmo por questão do colchão. Será que trocou recentemente? Será que não tem necessidade de trocar? É algo que, às vezes, a gente não tem esse cuidado, essa percepção, e isso vai impactar diretamente no sono. O cuidado com o corpo também e com a mente, né? A gente pode falar aí da alimentação, tudo isso vai impactar diretamente na saúde mental, né? Na autoestima do idoso, na sua própria autonomia enquanto pessoa. Manter uma rotina saudável ali de atividades, ele tem que ter um cronograma do que ele vai fazer durante a sua semana, e a gente também estimular isso. O acompanhamento psicológico também, quando for necessário, eu acho que é de suma importância, principalmente para pessoas que passam por um processo de saúde e doença, né, que estão sendo acometidas por alguma comorbidade. Eu acho que esse apoio psicológico, ele é essencial, assim, para a saúde mental. E o principal, que é estimular a inclusão dessas atividades, que a gente vai trabalhar a autonomia do idoso, né, que com o tempo, como a gente já disse anteriormente, ele se sente recluso, né? Às vezes fica ali, os filhos nessa correria não conseguem passar para visitar, então fica mais sozinho. Então a gente estimular essa autonomia do idoso também, eu acho que é essencial para a saúde mental.
Muito bem, Nova Veredas FM de Bom Despacho, estamos falando aqui com o enfermeiro Estênio. E, Estênio, uma coisa também que eu queria te perguntar, que eu tenho curiosidade, no caso da pessoa idosa, ela ficar muito tempo deitada durante o dia, levanta, depois deita, fica muito tempo deitado, você pode explicar pra gente? Isso não é muito bom não, né?
Não, isso é muito prejudicial para a saúde. Duas coisas. A primeira, a gente tem que pensar na saúde mental, né? Como a gente já estava falando. Se o idoso, ele fica só deitado, num quarto fechado, a gente acaba privando ele de viver várias outras coisas, né? E acaba que isso vai impactar diretamente na saúde mental. Além disso, a gente tem que também pensar, no caso dos pacientes, sejam acamados, domiciliados, aqueles pacientes restritos ao leito. A gente tem as lesões por pressão, né? Que o paciente, como ele fica muito tempo em uma posição só, a gente acaba fazendo uma pressão na pele, né? A pele ali em contato com a superfície, com o colchão, com a cama, acaba fazendo uma pressão. Essa pressão na pele acaba lesionando o tecido, lesiona a pele e causa uma lesão por pressão, que a gente chama, né? Que vai abrir uma ferida, né? E com essa ferida, pode acontecer em região do calcanhar, região, né, do trocânter, que é essa região lateral da coxa, em vários outros locais. Então a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente para os acamados, né? Ficar em uma posição só é prejudicial. E aí, quando abre uma lesão, né, se a gente não tiver o cuidado efetivo, seja o cuidado de curativo diário, a cobertura, né, a pomada certa para a gente usar para aquele tipo, a gente entra para um novo processo, mais difícil ainda, de cicatrização de uma ferida. Então, para esses pacientes, né, o paciente restrito ao leito, a gente precisa que esse paciente, ele seja trocado de posição. A gente chama mudança de decúbito. A gente tem que trocar ele de posição pelo menos de 3 em 3 horas. Então, Agora ele está virado de lado, do lado esquerdo. Passou 3 horas, a gente vira ele para o lado direito. Depois a gente deixa ele de bruços. E aí a gente vai de acordo com o tipo de paciente, né? Se faz uso de sonda, de algum dispositivo, a gente tem que avaliar. Mas para o paciente acamado, a primeira coisa é isso. Tomar cuidado com a mudança de decúbito, né? Na hora de decúbito e as posições. Mudança também de, às vezes, sai da cama, vai colocar numa poltrona. A gente tem que ter a forma correta de pegar o paciente, o idoso, porque a pele é muito sensível. Né? E para o idoso, que tem uma autonomia, né, que não está restrita ao leito, que não é acamado, a gente é até um sinal de alerta. Por que, que esse idoso ele só está ficando no quarto? Será que a gente já não tem aí um início de um quadro depressivo? Então é algo que o cuidador ele tem que ter essa sensibilidade e essa percepção. Ah, não, é porque hoje ele está cansado, ele quer ficar só deitado, então nós vamos observar se é porque ele está só cansado mesmo. Então tudo é de percepção. Né? Mas esse ficar só no quarto, mesmo para o paciente acamado, é muito prejudicial. A gente tem que pensar formas de promover essa saúde mental do idoso, seja com atividades lúdicas, né, para esses pacientes acamados, atividades ali no leito mesmo, se a gente não conseguir retirar ele da cama, né, do leito. Então a gente tem que ser criativos em relação a isso.
Às vezes as pessoas falam com a gente, ou estão, né? Ah, é perigoso, né? Trombose, a pessoa fica deitada, né? Que a pessoa idosa tem que movimentar de manhã, colocar ele lá fora, lá, dependendo, se tiver um quintal maior, colocar numa varanda onde bate um solzinho, né? Ficar sentado para tomar um sol, conversar com as pessoas, tudo é carinho, né? Como você está falando.
Tudo é carinho. E aí a gente, pensando nos pacientes acamados, geralmente alguns costumam fazer fisioterapia, não são todos. Mas a gente precisa pensar em estimular mesmo. As pessoas têm muita tendência de pensar que com o passar do tempo o idoso ele tem que ser totalmente dependente, né? Eu falo quando um paciente é acamado. Então, às vezes, na hora da alimentação, vai ajudar, vai colocar na boca do idoso. Na hora de dar o banho, tá ali, às vezes, na correria, né? Dando o banho no idoso todo. E a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que devolver essa autonomia pro idoso. Então, na hora do banho, ele consegue, pelo menos, segurar o sabonete. Às vezes, ele não consegue tomar o banho, mas ele consegue segurar o sabonete. Ele tá se sentindo útil ali. Então, a gente devolver essa autonomia pro idoso é muito importante.
Muito bem. Outra coisa que eu queria que você falasse para a gente também, enfermeira Stênia, sobre a vacinação das pessoas idosas.
A vacinação, a gente tem um esquema básico de vacinação do idoso. Então, na atenção primária, né, na saúde pública hoje, a gente tem várias vacinas para essa população. Tem os esquemas básicos, né, que toda pessoa tem que ter, e para o idoso também não é diferente. Então, essas vacinas elas vão acompanhar de acordo com o caminhar da idade. E a gente tem algumas vacinas também específicas de acordo com as comorbidades. Eu não vou adentrar muito aqui, porque são várias vacinas, várias especificidades, mas idosos com doenças crônicas, né, alguns idosos como pacientes com cardiopatias, eles têm direito a algumas vacinas especiais. Então, cabe a pessoa, né, procurar a unidade de saúde, né, ver com o seu enfermeiro da sua unidade, para ver se essa vacina está disponível, ver se o idoso ele tem direito. Geralmente, o próprio enfermeiro da unidade, o médico, a gente já fica atento, né, a essas especificidades dos pacientes que têm direito a essas vacinas especiais, né, que não ficam na unidade. São vacinas que nós temos que solicitar, né, para regional, vem de Divinópolis, é todo um processo que a gente tem que montar e tem que ter justificativa. Mas é algo também muito importante de a gente informar, né, a população que algumas doenças têm sim essas vacinas especiais que a gente consegue conferir uma proteção a mais para o idoso, né, de acordo com as particularidades.
Rádio Nova Veredas FM, 89,13, Bom Despacho, recebendo em nossos estúdios o enfermeiro Stênio Henrique Oliveira, que é o coordenador da Unidade Básica de Saúde Babilônia de Bom Despacho. Que está falando para a gente aqui sobre a prevenção e a promoção à saúde da pessoa idosa. Enfermeiro Stênio, os microfones da Rádio Nova Veredas FM estão abertos para você, para suas considerações finais. E o que quiser falar, microfone à sua vontade.
Muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, em poder falar de um tema tão importante que é a nossa população idosa, né? Já trabalhei com idoso há algum tempo, então tenho um carinho muito grande por essa população. E eu acho que fica a reflexão, né, para os ouvintes em relação a esse cuidado com os idosos, né, e como a gente também quer envelhecer. né? As nossas atitudes de hoje, elas vão impactar diretamente para o nosso envelhecimento. Então, a prática de atividades físicas, a nossa alimentação saudável, ela vai impactar diretamente lá na nossa vida, né, enquanto idosos. E também sempre pensar em devolver essa autonomia para o idoso. Eu acho que é o principal, a gente devolvendo essa autonomia, proporcionando essa autonomia do idoso nas suas atividades de vida diária, a gente já consegue aí prevenir várias doenças, seja depressão, ansiedade, né, as próprias doenças motoras. Então é muito importante falar sobre isso. E mais uma vez queria agradecer e dizer que eu estou à disposição.
Estênio, muito obrigado a você pela sua presença, viu? E as portas da Rádio Nova Vereda estão abertas para você. Quando quiser voltar, trazer qualquer informação, falar novamente sobre esse assunto tão importante que nós estávamos falando hoje, que é a prevenção e a promoção da saúde da pessoa idosa. Muito obrigado, um abraço. Obrigado.
Muito obrigado, um abraço para vocês.
Muito bem, agora são 2h33, daqui a pouquinho a gente continua com a programação normal aqui na Nova Veredas, trazendo mais flashback para você. 2h33. Nova Veredas, 89 FM.